Olá, eu sou o Gabriel Fonseca, cobrindo as férias da Ana Cristina.
Eu sou o Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
A semana começou com a ótima notícia da aprovação emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, das vacinas que serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Butantan.
A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, no caso da Fiocruz, e a Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, no caso do Butantan.
Foi um momento histórico para o Brasil, que serviu como marco para o início da vacinação contra a Covid-19 no país, que começou essa semana.
Mas muita gente ainda está com dúvidas a respeito das discussões que aconteceram em torno da eficácia dos imunizantes.
E por isso, nesse episódio, a gente vai explicar como a eficácia é calculada e por que as vacinas disponíveis no Brasil são boas e vão nos ajudar a virar o jogo contra a pandemia.
E também vamos continuar desmentindo fake news contra as vacinas. Se os produtores de notícias falsas não se cansam de espalhar mentiras, a gente não se cansa de esclarecer esses conteúdos e dizer a verdade.
No domingo, dia 17 de janeiro, a Anvisa concedeu o registro emergencial para a Coronavac e para a vacina de Oxford. Como a gente explicou aqui em outros episódios, o registro emergencial é restrito a grupos prioritários e os laboratórios precisam informar a quem se destinam as doses que estão sendo autorizadas. Nesse caso, a autorização vale para 6 milhões de doses da Coronavac e para 2 milhões de doses da vacina de Oxford compradas prontas de um laboratório na Índia.
A diretoria da Anvisa aprovou o uso emergencial por entender que os benefícios dos imunizantes, que foram considerados seguros e eficazes, superam os riscos oferecidos diante da pandemia do novo coronavírus. Para tomar essa decisão, ela levou em conta o elevado número de mortes causado pela Covid-19 e o fato de não haver nenhum tratamento eficaz para a doença comprovado pela ciência. As primeiras vacinas estão sendo usadas para começar a imunizar o grupo prioritário número 1.
A primeira fase inclui profissionais de saúde, idosos com 75 anos ou mais e pessoas a partir dos 60 institucionalizadas, ou seja, que moram em asilos, casas de repouso ou instituições de saúde mental.
E também a população indígena que mora em aldeias e povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, por serem consideradas populações vulneráveis. Esses grupos foram definidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. A gente deixou o link para ele na descrição do programa.
Mas se as vacinas foram consideradas seguras e eficazes pela Anvisa, órgão que garante a qualidade delas, por que ainda tem gente que coloca em dúvida questões relacionadas à eficácia dos imunizantes?
Provavelmente porque o conceito de eficácia pode ser complexo e tem muita informação circulando. Então é normal que nem todo mundo entenda tudo de uma vez. Mas a gente vai explicar com calma para simplificar as coisas para você que está nos ouvindo.
A eficácia de uma vacina é medida na fase 3 dos ensaios clínicos. Vale a pena ouvir o nosso episódio sobre fase 3 se você ainda não escutou. Nessa etapa, os testes envolvem um número grande de pessoas, milhares ou dezenas de milhares. E no caso das vacinas em questão, foram feitos em vários países, inclusive aqui no Brasil.
O número que define a eficácia de uma vacina também é chamado de eficácia global ou eficácia geral. É o número que representa o percentual das pessoas que não pegaram a doença depois de receber o imunizante durante a fase 3 dos testes.
No caso da Coronavac, esse número foi de 50,38% e da vacina de Oxford, de 70,4%. Ambos são bons percentuais de boas vacinas que vão nos ajudar a reverter o quadro da pandemia no Brasil.
Os especialistas explicam que não se deve comparar diretamente esses números pelo fato dos testes serem feitos em populações diferentes e terem variações nas metodologias. Por exemplo, a Coronavac foi testada apenas em profissionais de saúde, que estão muito mais expostos ao coronavírus, e isso aumenta as chances de mais pessoas pegarem a doença durante o ensaio.
Para a Organização Mundial da Saúde, assim como para a Anvisa, as vacinas desenvolvidas precisavam ter uma eficácia acima de 50% para serem consideradas boas e serem aprovadas. Além disso, os imunizantes foram considerados seguros. Não foram registradas reações adversas graves comprovadamente relacionadas a essas vacinas. Apenas efeitos colaterais leves, como dor no local da aplicação, febre ou dores de cabeça.
Mas como se chega ao percentual de eficácia final? E quais os outros números relacionados à eficácia que acabaram causando um pouco de confusão no entendimento das pessoas?
Na fase 3 dos estudos, um grupo recebe a vacina que está sendo testada e outro grupo, mais ou menos com o mesmo número de pessoas, recebe um placebo, uma substância sem efeito. E ninguém sabe quem está recebendo o quê.
Então, os pesquisadores esperam até que um certo número de voluntários pegue a doença. Esse número é determinado por cálculos estatísticos para que seja representativo e se possa tirar conclusões a partir dele. Isso é chamado de intervalo de confiança.
Aí, o ensaio é aberto e os cientistas comparam o número de pessoas que tomaram a vacina e se contaminaram com os números de contaminação no grupo que recebeu o placebo. Assim é obtido o percentual de eficácia de uma vacina.
A gente sabe que alguns dos nossos ouvintes gostam de fazer conta. Então, vamos dizer agora qual é a fórmula para calcular essa eficácia. Quem não curte essa parte, pode avançar uns 45 segundos. Na fórmula completa, a eficácia é igual a 1 menos o número de contaminados entre os vacinados dividido pelo número de infectados entre os que receberam o placebo vezes o número total do grupo placebo sobre o número total dos vacinados.
O grupo que recebeu a vacina é representado por um V maiúsculo, e o que recebeu o placebo é representado por um P maiúsculo. Já os contaminados no grupo vacinado são representados por um V minúsculo e os do grupo placebo por um P minúsculo. Então a equação fica assim, anota aí. Eficácia é igual a 1 menos Vzinho sobre Pzinho vezes P maiúsculo sobre V maiúsculo.
Como o total de vacinados normalmente é praticamente igual ao total de pessoas que receberam o placebo, em alguns casos é possível simplificar cortando esses totais. Então a eficácia fica igual a 1 menos o número de vacinados que se contaminou sobre o número de pessoas no grupo placebo que foi infectada. Se o resultado dessa conta for 0,58, por exemplo, quer dizer que a eficácia encontrada foi de 58%.
Mas o que isso quer dizer na prática? No caso de uma vacina com 50% de eficácia, quer dizer que quem receber o imunizante vai ter 50% menos chance de pegar a doença em qualquer forma dela.
Aí entram os outros números de eficácia detalhados nos anúncios da Coronavac. Ela é 78% eficaz na prevenção de casos leves de Covid e há indícios de que pode ser 100% eficaz na prevenção de casos graves e de mortes.
Em resumo, no caso da Coronavac, quem for vacinado terá 50% de chance de ficar totalmente imune à Covid. Quem pegar a doença vai ter 78% de chance de ter só um caso leve da doença, que não vai precisar de internação, e provavelmente vai zerar as chances de precisar ser intubado ou morrer.
Esse percentual de 100% de prevenção de casos graves e mortes ainda não é definitivo, porque a amostra não era grande o suficiente para que o número fosse considerado estatisticamente confiável. Por isso, o estudo continua observando essas questões.
Na prática, a vacina diminui bastante a possibilidade das pessoas pegarem Covid, e caso peguem, ameniza o impacto da doença, previne as hospitalizações. O percentual de eficácia é semelhante ao de outras vacinas que já estamos acostumados a tomar no Brasil, como a vacina da gripe e a BCG.
O que acontece é que não estávamos acostumados a prestar atenção nesses números, porque eles não são o mais importante para a população em geral. A BCG, aquela que deixa marquinha no braço, tem uma eficácia de cerca de 60%. E a vacina da gripe varia ano a ano. Já houve anos em que sua eficácia ficou em torno dos 50%.
O importante é que a vacinação é uma estratégia de proteção coletiva e não uma proteção individual. Quando você se vacina, você está reduzindo a sua chance de pegar uma doença sim, mas o mais importante é que você está colaborando para evitar que um vírus consiga circular.
Quanto menor a taxa de eficácia de um imunizante, maior precisa ser a cobertura vacinal, maior o percentual de pessoas que precisam ser imunizadas para a gente atingir a famosa imunidade coletiva de que tanto já se falou.
Conforme você tem mais pessoas vacinadas, mais o vírus vai encontrando dificuldade de circular e assim a epidemia vai perdendo força. Quem não pode tomar a vacina, também é protegido dessa maneira. Até que finalmente vamos conseguir voltar à normalidade. E o fato das vacinas aprovadas aqui terem um custo relativamente baixo e não precisarem de condições especiais de armazenamento e transporte, torna elas melhores ainda para o Brasil.
Isso porque as características desses imunizantes permitem que eles sejam rapidamente distribuídos no SUS com a estrutura que já possuímos. Mas é importante reforçar que o início da vacinação não significa o fim imediato da pandemia. ainda precisaremos usar máscaras, lavar as mãos e evitar as aglomerações por um bom período.
E mesmo depois de ser vacinado, ainda leva alguns dias para o sistema imunológico da pessoa reagir ao imunizante. Então, não é para tomar a vacina e correr para aglomerar. É preciso esperar um tempo e as orientações das autoridades de saúde.
Mas as boas notícias sobre a aprovação de vacinas seguras e eficazes que vão nos levar ao fim da pandemia e também sobre o início da vacinação no Brasil são...
Corona Fatos.
E agora vamos falar de mais fake news atacando vacinas contra a Covid-19. Dessa vez, mais uma desinformação contra a Coronavac e o Instituto Butantan.
Um vídeo no qual uma mulher fala que o contrato de confidencialidade entre o Instituto Paulista e a farmacêutica chinesa Sinovac esconderia a composição da Coronavac.
O conteúdo enganoso está circulando nas redes sociais, mas o Instituto Butantan rebateu esse ataque. A Coronavac é uma vacina de vírus inativado, ou seja, usa o próprio coronavírus em sua composição. Só que inativado, sem a capacidade de se reproduzir. É como se fosse um vírus morto.
E a instituição afirmou que a composição da vacina, além do vírus inativado, é de água, sais, conservantes e adjuvantes, que são substâncias para ajudar a desencadear a resposta imune do nosso organismo. E disse que não há nenhum impedimento para fornecer os dados de segurança e eficácia que foram entregues à Anvisa.
Em nota, a Anvisa afirmou que seu foco é a análise técnica das vacinas e que para isso pede todas as informações necessárias para assegurar a segurança e a eficácia dos imunizantes. E que o contrato é uma relação comercial entre a Sinovac e o Butantan. Ou seja, o vídeo tentando prejudicar a credibilidade da Coronavac é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere, mesmo depois de tomar a vacina.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Gabriel Fonseca, cobrindo as férias da Ana Cristina.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é escrito por mim e a produção é da Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso. Um abraço e até semana que vem.
Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.